voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos trazer o Adilson Souza, se já estiver pronto. O nosso tempo já se esgotou aqui, mas eu queria não deixar de trazer o nosso amigo Adilson Souza também com as informações aí de Brasília. Bom dia, Adilson. Bom dia, Adilson. Microfone, Adilson.
Já.
Isso.
A gente já sintetiza rapidamente, Humberto, é que a Polícia Federal começou a divulgar o nome das pessoas envolvidas no desvio de recursos do INSS. O primeiro já a ser divulgado é esse que aparece na foto aí, o Antônio Carlos, o Careca. Ele é um intermediário, ele não é servidor, ele apenas recebeu o dinheiro do sindicato e repassava para as pessoas do INSS, inclusive o procurador Virgílio Antônio Ribeiro Oliveira. Esse Careca aí, ele tinha 17 carros importados no seu nome, esses carros aí, tá aí a lista, muitos carros, não vou nem ler, mas tem Porsche, tem Audi, tem Mercedes-Benz, tem BMW, tem todos os carros importados, somando quase 12 milhões de reais que ele conseguiu colocar no bolso e também levando para esses intermediários. E aí, o procurador do INSS já foi afastado, está sendo investigado, ele inclusive em 2023, esse procurador aí, é o Virgílio Antônio Ribeiro Oliveira Filho. Ele foi nomeado em 2019 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e foi a partir daí que começou a adesão desses sindicatos fraudulentos, sindicatos que não estão corretamente legalizados, e eles conseguiram autorizar, então, de 2019, 4 bilhões até 2022, de 2023 até 2024, 2 bilhões. Você fez aquela pergunta, por que não parou de repassar? Porque, segundo algumas informações já chegadas até aqui, a imprensa não tem total informação, mas que a Polícia Federal não queria atrapalhar as investigações. Inclusive, o procurador pediu vista desses processos para ele acompanhar. E a polícia entendeu que ele poderia atrapalhar as investigações, e aí foi que passou mais um ano e esse dia descendo pelo ralo. Mas que esse procurador já está afastado e tem muita investigação, muita gente para aparecer. Mudando de assunto, para encerrar, a seleção brasileira foi o foco das notícias ontem, Humberto. Ontem, nas redes sociais, o assunto do momento é que vazou a informação de que a seleção brasileira estaria fazendo uma concorrência de venda de camisas para a Copa do ano que vem. A camisa poderia ser vermelha. Isso porque, segundo alguns especialistas, não fere a legalidade de colocar uma camisa de uma cor que não consta na bandeira do país. Até porque algumas seleções não colocam a cor das suas bandeiras nas camisas oficiais. A Alemanha, por exemplo, usa cor branca e não tem branco na bandeira, que é amarelo, vermelho e preto. A Holanda também usa o laranja, mas não tem o laranja na bandeira. E o Brasil queria usar o vermelho, até porque existiu uma baixa na venda dessas camisas. A Jordan, a nova empresa que vai produzir essas camisas, com o nome do Jordan também, que é esse grande atleta de basquete. E aí a notícia vazou, mas a CBF não quis informar quem vazou, só que agora já soltou uma nota dizendo que desistiu de colocar o vermelho na camisa e vai ser colocado azul mesmo, vai ser voltar a cor azul, mais uma cor que não é oficial, oficial é amarela, mas uma cor reserva é a camiseta azul e o short calção branca, né, de cor branca. Então essa é a repercussão que surtiu muito durante ontem, e para você ver como é o peso, a força da internet, as pessoas criticaram e a CBF não disse como vazou, mas desistiu dessa polêmica, viu, Humberto?
Adilson, só informando que essa não seria a primeira oportunidade. O Brasil, a seleção brasileira, já atuou em outras oportunidades com a camisa vermelha. Olha, em um jogo contra a Polônia em 1938, depois em dois jogos, em 1917, contra o Uruguai e também o Chile. Então, enfim, o Brasil fez esses três experimentos e agora teria essa outra oportunidade. Mas, como você disse, alguns cronistas, principalmente o próprio Galvão Bueno, se revelou contra, e acredito que isso aí não irá para frente mais. O Brasil já jogou de vermelho.
Lembrando só rapidamente, Humberto, que essa camisa vermelha, ela, segundo a CBF, não tem nada a ver com a agremiação política, é apenas uma decisão interna. Agora, a CBF notificou pela nota dizendo que realmente vai obedecer os critérios, que existe uma legalidade, um rito, porém o vermelho apenas retratava, segundo alguns especialistas, a cor do pau-brasil, que leva o nome do nosso país, e Brasil vem de brasa, de vermelho. Não tem nada a ver com a agremiação, que foi confundido por alguns simpatizantes de um político aqui no país muito conhecido. Essa é a nossa participação de Brasília, de Adilson Souza para o Central Amanhã.
Obrigado, Adilson Souza. Agora, só para manter a imparcialidade aqui, tem também, faltou completar aqui a informação de que tem um sindicato, segundo as informações que já publicadas em alguns veículos de comunicação nacional, um sindicato que é comandado pelo irmão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que tem como diretor, foi um dos sindicatos que mais faturou nesses últimos anos com os descontos dos aposentados. É importante também aqui a gente, sem em cor partidária. E aí, a contaminação do vírus ideológico dentro até do futebol. Eu acho que nós precisamos poder usar a camisa de qualquer cor que fosse. De preferência, claro, as cores do Brasil, da bandeira brasileira. Mas não houvesse essa contaminação ideológica, dizer assim, ah, vamos usar o vermelho porque faz parte de algum partido.
É impressionante
como... Nosso partido é o Brasil.
E é impressionante, Gilberto, como tudo no Brasil...
Precisamos elevar o debate.
Pois é, vira polêmica na política. Enfim,
pois é.
É inacreditável.
Mas nós vamos embora antes da gente se meter em outra e amanhã nós estaremos de volta.
Uma excelente quarta-feira a todos e até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, não é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.